que estou errado. Boa tarde. Eu, antes de começar a sessão, queria só pedir desculpa, estou constipada e, portanto, vai ser difícil fazer-me ouvir, embora haja toda a vantagem de gravação com esta voz radiofónica, mas é só essa a vantagem, porque é provável que comece a falhar a voz. Bem, queria começar por agradecer a vossa presença aqui, dar-vos nota de que estão a ser recebidos por uma parte da Comissão de Educação no regime que nós aqui temos, específico para este tipo de audiências, em que se estipula um deputado piloto, neste caso eu, organizado pelo método onde calhou ao CDS, e vieram ter à Comissão de Educação, embora o vosso requerimento tenha sido feito ao Presidente da Assembleia da República, que por ter uma matéria conexa à Comissão de Educação, desceu a esta Comissão. E é por isso que aqui estamos, nestes moldes. O funcionamento desta audiência será... começará com 10 minutos de intervenção vossa, para nos darem conta daquilo que vem aqui trazer hoje. Depois, intervenções de 3 minutos dos grupos parlamentares, o Sr. Deputado Ivan do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP e depois eu no chapéu, agora já não de deputada piloto, mas do grupo parlamentar do CDS. E depois devolveremos a palavra para uma intervenção final também no máximo de 10 minutos. Pronto, e sem mais demoras, passaria a palavra à delegação da Comissão Organizadora da Câmara das Fitas de 2019. A Serenela pode tomar a palavra usando aqui o microfone.
Caríssima deputada Ana Rita Bessa, caríssimos membros dos grupos parlamentares, caríssimos comissários da Comissão Central da Câmara das Fitas, caríssimo secretário adjunto, em primeiro lugar, gostávamos de agradecer a disponibilidade de nos receberem aqui hoje. Tenho consciência, temos todos consciência de que nem sempre as audiências com os estudantes são pelos motivos mais positivos, e por isso também ficamos muito satisfeitos de vir cá por bons motivos, porque a Queima das Fitas é algo que nos é tão querido. Posso começar por apresentar a Comissão Central. Eu chamo-me Serenela Luz, sou da Faculdade de Medicina e sou representante institucional da Queima das Fitas. Da Faculdade de Direito temos a Joana Veloso, que é responsável pelos bailes. Da Faculdade de Ciências e Tecnologias temos o Vítor Hugo Ribeiro, que é responsável pelas infraestruturas. Da Faculdade de Letras temos o Steven Figueira, que é responsável pelo Pilar da Cultura. Da Faculdade de Farmácia temos o Miguel Raimundo, que é responsável pela produção. Da Faculdade de Economia temos a Dora Silva, que é responsável naturalmente pela tesouraria. Da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, temos a Bárbara Pereira, que é responsável pelo pluro da tradição. E, finalmente, da Faculdade de Desporto e de Ciências do Desporto e Educação Física, temos o Miguel Ramos, responsável também, naturalmente, pelo pluro do desporto. Temos connosco também o nosso secretário adjunto, João Nuno Silva. Pronto. Sobre a Queima das Fitas, e é sobre isso que vimos aqui falar, a Queima das Fitas de Coimbra desenvolve-se ao longo de 3 meses. Este ano vai ser compreendido num período entre meados de março e início de junho de 2019, contando com mais de 150 atividades desportivas, culturais, tradicionais e recreativas, que acabam por ser aquilo que eleva o nome da cidade de Coimbra a todo o país e até além fronteiras, e que dá continuidade à celebração daquela que é a mais antiga festa académica do país. No que concerne ao nosso plano para 2019, e falando muito sucintamente tudo, divido a Queima das Fitas em 4 áreas essenciais: as noites do parque, as atividades tradicionais, as atividades desportivas e as atividades culturais. Sobre as noites do parque, são efetivamente um momento festivaleiro da Queima das Fitas. Para todos aqueles que procuram um festival académico de eleição, este é, sem dúvida, o mais conhecido. Já conquistámos o prémio de melhor festival académico em 2 edições consecutivas pelo Portugal Festival Awards. E, portanto, efetivamente, enquanto festival académico, somos um nome conhecido, e eu diria até que o primeiro. As atividades tradicionais da Queima das Fitas são, sem dúvida, a nossa impressão digital. São várias, acho que é algo que é muito desconhecido fora do universo que é a Universidade de Coimbra e os Politécnicos de Coimbra, e a nossa comissão organizadora faz questão de manter o verdadeiro conceito da queima das fitas através dessas atividades e tentar explicar que a queima das fitas não é só as noites do parque. Toda a gente olha para a queima das fitas como aquela semana, e como eu disse logo no início, a queima das fitas são 3 meses. Sobre as atividades tradicionais em concreto, teríamos conversa para horas. Resumidamente, temos a Serenata Monumental, o Cortejo da Queima das Fitas, o Sarau de Gala, um pouco mais virado para a cultura, que já referirei a seguir, o Baile de Gala das Faculdades, a Recita das Faculdades, Venda da Pasta, Chá das 5, Chá Dançante. Uma lista que não é assim tão longa quanto isso e que, se calhar, é um pouco desconhecida. A Serenata Monumental é um dos momentos mais nobres e mais bonitos da nossa festa. Como que cai um manto negro sobre a Sé Velha, cheio de estudantes, e faz silêncio para ouvir aquele que é o fado de Coimbra. O cortejo da queima das fitas, já num tom um pouco mais tranquilo e mais de festa, os estudantes fazem um desfile ao longo das ruas de Coimbra, cada um com as suas capas e batinas e com as suas insígnias pessoais perante a praxe, e com carros alegóricos e tudo mais. É um evento que efetivamente tem alguns excessos, mas que nós também, enquanto comissão organizadora, trabalhamos para fazer essa sensibilização, para tentar evitar eventuais danos que possam ocorrer. O cortejo, efetivamente, é uma atividade que, entre participantes e espectadores, consegue mover cerca de 500 mil pessoas, números que já nos foram dados pela PSP e pela Proteção Civil. Sobre o Baile de Gala das Faculdades, gostava de deixar desde já um convite a todos para, se quiserem, estar presentes. Esse convite será mais tarde formalizado. É um baile que consiste, primeiramente, num jantar. Sobretudo estão presentes os estudantes finalistas, porque geralmente os estudantes gostam de guardar isso para o final do curso em jeito de despedida. E depois termina efetivamente no baile, que temos toda a honra em ser aberto pelo magnífico reitor da Universidade de Coimbra. Depois, ainda falando um pouquinho sobre a Récita das Faculdades é historicamente um espetáculo de sátira e de humor. Os estudantes sobem ao palco para fazer, para mostrar os seus dotes artísticos, seja em stand-up comedy, seja em música, seja em declamação, com um intuito de sátira. Depois, ainda dentro das atividades tradicionais, queria fazer referência a mais duas outras, pelo seu cariz, uma solidário e outra de inclusão social. A Venda da Pasta é uma atividade que ocorre em que os estudantes, sobretudo os quintanistas, isto depois varia de faculdade para faculdade, vão com crianças de Coimbra vender pequenas pastas, portanto imitações destas pastas que nós temos, e os fundos que são angariados com essa venda revertem para a Casa de Infância Dr. Elísio Moura. Depois temos também o chá das 5, que, como o próprio nome indica, é um chá que começa às 17 horas, e este evento é basicamente um convívio onde se oferece a refeição, e vão idosos de Coimbra. Há ali uma comunicação entre os idosos e os estudantes em que eu acho que é importante vincar este cariz de inclusão social da queima das fitas. Depois, só fazendo um resumo sobre o plano desportivo e plano cultural. No que toca à prática desportiva, obviamente temos o peso da responsabilidade de o desporto ser um dos pilares estruturais da nossa academia. Ainda o ano passado recebemos os Elsa Games, que foram o maior evento desportivo em Portugal desde 2004. E, portanto, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas não é indiferente a tudo isto, e são desenvolvidas mais de 20 atividades de cariz desportivo durante a queima das fitas. O objetivo é promover os hábitos saudáveis na comunidade académica e também cimentar um pouco a competitividade saudável, obviamente. De entre todas as atividades, destaco a Regata Internacional da Queima das Fitas, que conta com cerca de 40 clubes e mais de 1000 atletas que vêm de todas as partes do mundo. Sobre o plano cultural, e temos que o assumir nas várias faces que a cultura congrega hoje na nossa sociedade, portanto, desde a poesia ao teatro, passando pela rádio, televisão, jornalismo, gastronomia, até o seu impacto nas redes sociais, a queima das fitas tendo em conta esse panorama, apresenta atividades para todos os gostos e para todos os públicos. Fazemos concursos de bandas, concursos de desenho e poesia, concursos de fotografia. Gostava também de fazer aqui uma referência mais tradicional do Sarau de Gala. É feito em parceria com a secção de fado da Associação Académica de Coimbra, em que se juntam grupos musicais. E pronto, isso traz de volta então essas ideias do fado de Coimbra. Pronto, com todo este resumo sobre a queima das fitas e esta introdução um pouco teórica e tradicional, não pretendo que se veja a queima das fitas como algo agarrado ao passado, mas sim uma queima das fitas que tem uma organização que é muito consciente da sua base tradicional. E que sabe que essa base tradicional é um marco histórico e singular no nosso país, portanto não existe em mais lado nenhum desta forma. No entanto, somos jovens, temos um espírito dinâmico, queremos fazer uma queima das fitas dinâmica em parceria com esse espírito de tradição, temos ambições inovadoras e disruptivas e, portanto, pretendemos aliar estas duas coisas. A título de exemplo, o ano passado nós fizemos a troca, utilizávamos copos de plástico no recinto e passámos a utilizar copos de plástico reutilizáveis. Foi uma coisa que funcionou muito bem, tanto financeiramente como a nível de impacto ambiental. Outra mudança histórica que eu considero fundamental foi também, e que mostra como nós temos a necessidade de acompanhar a sociedade e não ficar só presos à tradição, embora nunca nos esqueçamos dela, foi o facto de ter deixado de haver garreada da queima das fitas. Não sei se têm conhecimento, o ano passado, a garreada era uma atividade tradicional da queima das fitas, o ano passado isso foi discutido, fez-se um referendo, portanto, literalmente sim ou não, relativamente à garreada ou à abolição da garreada, e foi esse consenso que se chegou, aboliu-se a garreada e deixou de existir essa atividade, embora ela fosse muito tradicional, foi a decisão dos estudantes e nós queremos sempre acompanhar isso. E pronto, era basicamente isto que eu tinha para falar sobre a queima das fitas e também gostava de ouvir um pouco a opinião.
Muito obrigada. Eu esqueci de dizer no início, eu tenho dois pedidos de desculpas para apresentar. O primeiro da senhora deputada Margarida Mano, que não está presente no país do PSD e que pediu desculpa por não estar, e outro do senhor deputado Luís Monteiro, que também por questões de agenda, porque está a haver um encontro hoje aqui, uma audição pública sobre desporto e violência no desporto, e ele está retido e por isso também não pode vir, e os dois, eu estava a me esquecer, isto era importante, os dois pediram para apresentar os pedidos de desculpas de não poderem estar e que depois acompanharão o que aqui foi dito. Eu passaria agora a palavra ao senhor deputado Ivan, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, senhora deputada Ana Rita Bessa, neste caso como presidir a audiência, e queria dar, e não me vou alongar muito, aliás, quero-vos agradecer e para já dar-vos as boas-vindas aqui a esta casa e agradecer-vos esta iniciativa que tiveram de vir dar a conhecer um pouco melhor aquilo que é a Queima das Fitas, uma festa académica. Eu fui dirigente associativo, por acaso nunca fui à Queima das Fitas, já fui alertada mais de uma vez à Queima das Fitas, nunca, calhava sempre próximo da altura de exames, era mais difícil. É verdade. E portanto ainda tem mais interesse fazer esta audiência porque nós podemos saber também, e aquilo que, e agora de forma também um pouco mais séria, para nós é também importante conhecer o lado mais tradicional, mais cultural e menos aquilo que se vê nas televisões todos os anos, aquela parte muitas vezes com os excessos que também estão associados a este tipo de festas, mas também perceber o enquadramento e perceber aquilo que é verdadeiramente a Queima das Fitas para os estudantes de Coimbra e para a cidade de Coimbra. E também ver e saudar aquilo que é o acompanhamento dos novos tempos que a Queima das Fitas vai tendo. O caso da garreada que vocês trouxeram, e muito bem, ou seja, esse exemplo de forma como a Queima das Fitas e a Comissão Organizadora, as Comissões Organizadoras da Queima das Fitas, se têm vindo a saber também adaptar a esses novos tempos, são bastante interessantes e também demonstram a vitalidade que esta iniciativa tem e o facto do futuro da Queima das Fitas de Coimbra estar assegurado, porque é com esta evolução que também se vai assegurando este futuro. Retive também com boa nota o convite que aqui nos trouxeram para participar na iniciativa. É óbvio que tentaremos também estar presentes e quero verdadeiramente desejar-vos boa sorte e que a Queima das Fitas seja este ano, mas também nos anos que vêm pela frente, mais um sucesso, e mais um sucesso para a Academia, daquela que é a nossa mais antiga Academia do país, aquela que tem mais tradição académica, mas que é também uma referência ao nível da forma como o ensino superior pode e deve funcionar no nosso país. E, portanto, não me queria alongar muito mais, mas quero desejar boa sorte pelo trabalho todo que têm desenvolvido em Coimbra. Obrigado.
Senhora Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Senhora Deputada Ana Rita Bessa, e começo por convidar os membros da Comissão aqui presentes. Eu sou suspeita porque eu licenciei-me em Coimbra e, portanto, conheço bastante bem a Queima das Fitas e tive a oportunidade de cantar muitas vezes a balada de despedida do 5º ano jurídico e coisas assim, e, portanto, estou bastante a par daquilo que são as características muito próprias e únicas de uma festa académica com aquela dimensão que mobiliza não só estudantes, mas, enfim, toda a comunidade académica e mesmo a própria cidade, às vezes com dificuldades de articulação, e temos que o reconhecer, porque são dias muito intensos e também temos que o reconhecer, mas que efetivamente também tem uma característica muito interessante, que tem a ver com aquilo que é a mobilização de toda a casa, de toda a associação académica em particular, aquilo que também é a participação muitas vezes e a articulação com as secções culturais e desportivas, com a própria direção-geral, porque naturalmente também tem tudo a ver com isto, mas tendo em conta um grupo muito particular de estudantes que está nas condições académicas em que vocês particularmente estão. E esta dimensão de participação para nós é muito importante, e isso nós valorizamos muito, como valorizamos também, evidentemente, todas as modificações que, ao fim e ao cabo, vão num sentido de melhor adaptação àquilo que hoje em dia a própria composição da comunidade académica exige, e, portanto, vocês falaram aqui da questão de já não se realizar a garraiada, é um exemplo de uma alteração que foi feita, tendo em conta aquilo que são as perspectivas dos estudantes que hoje frequentam a universidade, e, portanto, essa adaptação nós também, evidentemente, não a podemos deixar de assinalar. Eu queria apenas perguntar-vos, eu creio que isto será só uma apresentação da Queima, por assim dizer, e daquilo que é a Queima das Fitas, ou se têm também alguma questão, no fim e ao cabo, a Assembleia da República é um órgão legislativo, não é? Se esperam de nossa parte alguma questão em particular, ou se meramente apenas e só estamos no capítulo da apresentação. Muito obrigada. Peço desculpa. E votos de felicidades, naturalmente, para a próxima queima.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora tomava eu a palavra enquanto representante do Grupo Parlamentar do CDS e queria, também não vou demorar muito, mas queria primeiro reconhecer aquilo por onde começou, que é bom salutar que os estudantes se dirijam à Assembleia da República para trazer as suas questões próprias da sua condição de estudante, mas também que venham, por bons motivos, explicar aquilo que é um momento festivo e como disseram muito bem, de celebração de uma tradição académica com muita atração ao país e particularmente à cidade de Coimbra. Impressiona-me sempre, eu estudei em Lisboa, portanto não tenho esta vossa graça em Lisboa, não tem nada a ver, mas já fui assistir várias vezes, e sobretudo à Serenata. E uma coisa que me impressiona sempre, já que aqui estão hoje, também gostava de vos perguntar, esta comissão organizadora que se constitui, quer dizer, na prática é quase uma equipa de projeto que mexe um orçamento e uma logística e uma operação comparável assim a um festival de envergadura de verão, quer dizer, tem o mesmo tipo de estrutura. Então, perguntava-lhes a vocês quanto tempo é que isto vos leva, quando é que começam a preparar as coisas e qual é o orçamento que movimentam aqui para poder pôr isto a funcionar nos termos em que nos descreveram, com todas estas abrangências. Depois também queria aproveitar para dizer que nós já de seguida vamos ter aqui na Comissão de Educação uma audiência da EXARP, da EXARP, equipa, sim, que foi constituída por este governo na sequência de queixas de praxe e de outros tipos de comportamentos que incluem também as festividades académicas e de registros de abusos durante esses momentos. E eu já agora gostava de perceber, já que eles também vão estar aqui a seguir, se vocês têm algum tipo de colaboração com eles, se eles vos contactam, se esta equipa da Sharp vos contactou alguma vez, porque um dos trabalhos que eles fazem é exatamente sensibilização, como vocês próprios disseram que faziam, dos eventuais excessos que às vezes são um bocadinho incontroláveis. E portanto, se têm algum tipo de articulação com esta equipa ou não, só para nós percebermos também da capilaridade do trabalho que do lado do Ministério está ou não a ser feito. Ou se vocês também acham que se autorregulam suficientemente dentro do que é esta comissão organizadora, tanto quanto, obviamente, não podem controlar as ações das pessoas, mas conseguem autorregular esses comportamentos, uma vez que está na ordem do dia, mais relacionado com as praxes, mas acaba por contagiar um bocadinho todos estes temas, faz ou não faz sentido existir a celebração de tradições académicas nas quais a queima também acaba por se incluir. Pronto, eu deixava estas perguntas e acrescentava também primeiro os desejos de sucesso nestes meses que se avizinham, de sucesso na queima e de sucesso escolar, já agora, se for possível os dois, e eu preferia que fosse, e também juntar-me aqui à senhora deputada Ana Mesquita e perguntar se tiverem mais algum assunto que queiram trazer, uma vez que cá estão, pois é de aproveitar. Obrigada. E agora passava a palavra novamente à representante Cernela Luz.
Começando então, relativamente ao tempo que demora a construir uma queima das fitas, a Comissão Central, portanto os comissários são eleitos todos um por cada faculdade, tem a ver com o ano em que somos grelados, pronto, isto é tudo alguma, pronto, no, exatamente. E é eleito cada um por cada faculdade, nós fomos eleitos a 24 de outubro, pronto, portanto a partir daí nós começamos a trabalhar. É mais intenso agora, nesta altura, fevereiro, março, porque é quando se começam a desenrolar efetivamente as atividades da queima das fitas, ou seja, é algo que consome mesmo muito tempo. E mesmo para nós, estava a falar do sucesso académico, não é fácil, mas acredito que é possível. E, portanto, acaba por ser algo que consome muito tempo, tanto a construir a queima das fitas como para cada um de nós, mas também acho que os estudantes que se envolvem nisto fazem as coisas com paixão e, portanto, acabam por conseguir conciliar as duas coisas, se quiserem. Relativamente à pergunta que fez sobre o orçamento, não lhe consigo dizer um número concreto, se calhar passava a palavra. É quase 1 milhão de euros, pronto. Como não é do meu pluro, não é assim uma coisa que eu tenha exatamente, é mais ali da parte da economia, mas sim, envolve muito dinheiro, envolve muita logística, envolve muitos recursos humanos. Nós estamos aqui e as contrapartidas que nós temos de ser a organização da queima das fitas não ultrapassam mesmo o podermos estar na festa e o podermos fazer parte dela. Nós não ganhamos nada com isto, mesmo nós temos atividades que logisticamente envolvem muitas pessoas, e vou aproveitar aqui também para falar de uma que me é muito querida, o Cortejo dos Pequenitos, não sei se conhecem. O Cortejo dos Pequenitos é um cortejo feito à semelhança do Cortejo dos Grandes, digamos assim, e que é feito com crianças, para também os começar a aproximar daquilo que é a vida estudantil. E move imensas pessoas, é uma logística muito complicada, porque são crianças, a nível de segurança é muito difícil, não é fácil, e para esse dia nós temos que recrutar mesmo muitos voluntários. Portanto, querendo falar naquilo que envolve todo este trabalho da queima das fitas, basicamente acho que diria que é as pessoas, o espírito de trabalho e o tempo também, não é? Obviamente, mas sim, muito, muito, muita dedicação e força de vontade também para fazer isto, porque não é fácil. Não é só as noites de parque, não é? Como um festival normal, é tudo o que acontece antes. Volto a convidar, não só para o baile de gala das faculdades, mas todas as atividades da queima das fitas. Nós fazemos muita publicidade, portanto, qualquer atividade que gostassem de estar presentes, a queima das fitas tem toda a honra em recebê-los e gostávamos de contar também com a participação. Depois tinha-me colocado sobre a equipa que tinha falado. Nós nunca comunicámos com eles, vou-lhe ser honesta, acho que eles também nunca comunicaram diretamente com a queima das fitas, porque a praxe não é algo, como é que eu ia dizer isto, não é algo da responsabilidade da queima das fitas. A praxe está muito associada ao Conselho de Veteranos, que é um dos órgãos também que faz parte do nosso Conselho Geral, que nos tutela, mas não é nem da nossa responsabilidade, nem da nossa área de ação, as práticas da praxe. Obviamente, estamos introduzidos nela, e isso vê-se pela forma como estamos vestidos e usando as nossas insígnias pessoais, que, pronto, efetivamente estamos integrados nela. Nunca houve essa comunicação, porque acho que também, se calhar, não é connosco que ela tem que ser feita, e sim com outras entidades, Conselho de Veteranos, mais essas entidades que são mais ligadas à praxe, e não tanto a queima das fitas, que acaba por se dedicar só mesmo à queima das fitas, é só a toda esta... todos estes meses de atividades, no fundo.
Muito bem, assim sendo, se não houver mais nenhuma questão, resta-nos agradecer a presença e o convite. O Sr. Deputado Ivan já está a pôr na agenda o dia em que vai, como estão a ver, e depois fala com vocês para acertar a logística e a estadia. Quer acrescentar mais alguma coisa? Claro, claro que sim, acrescenta.
Para terminar, então, queria agradecer os votos que todos nos dirigiram. É uma honra também, não só para a organização da Queima das Fitas, mas sem dúvida também para a Académica, podemos trazer este assunto aqui, que é bom, como dissemos no início, e agradecemos mesmo receberem-nos e dirigirem-nos esses votos de boa sorte. Isso para nós tem significado. E pronto, era isso, basicamente, deixar os convites que já fiz.
Pronto, então resta-me agradecer, e está encerrada esta audiência. Muito obrigada.